que nunca foi implementada. Basta atentarmos nos territórios destruídos pelos incêndios de 2017 para verificarmos essa inoperância governamental. Nada, mas nada foi feito até hoje, assistindo-se a uma regeneração natural do eucalipto, das acácias e outras espécies invasoras que inviabilizarão uma profunda e estrutural organização e planeamento futuro da floresta, floresta de paisagem, sequestradora de carbono, mas também floresta de produção, criadora de riqueza para as populações, para os proprietários e produtores florestais. Assistindo-se assim também ao abandono massivo das populações daqueles territórios que estão quase desertos. Estas desorientações governativas prejudicam naturalmente os agentes investidores do setor agroflorestal, que precisam ainda mais de estabilidade e de previsibilidade para produzir alimentos e bens florestais de qualidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD defende políticas que visem alcançar a nossa autossuficiência alimentar em valor. Por isso, valorizamos as nossas principais fileiras produtivas e exportadoras. Não podemos pensar que podemos produzir tudo o que o consumidor moderno e até agora globalizado pretende, tudo o que os portugueses consomem, mas podemos ambicionar a uma soberania alimentar em termos europeus. Tal desiderato, para ser alcançado, precisará de instrumentos de política pública, de uma PAC justa e solidária, que se recentrem na opção da produção agrícola no território europeu, gerando assim alimentos competitivos em termos ambientais, em qualidade e quantidade, para responder ao desafio do crescimento da população mundial. Até agora, as respostas do Governo deixam-nos muitas dúvidas e inquietações para defender esta opção. O PSD continuará na Assembleia da República e no Parlamento Europeu a defender o setor agrícola como primordial e essencial à soberania nacional, sem dogmas ideológicos e sempre baseado nas verdades e evidências científicas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais pedidos de inscrição para intervenções. Vamos, portanto, passar ao encerramento. Para o efeito, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, trazemos a debate um tema que é central no futuro próximo: a política alternativa e a resposta às necessidades do povo português, soberania alimentar, produção e emprego. Os déficits estruturais que o país enfrenta exigem soluções que a política de direita prosseguida pelos sucessivos governos de PS, PSD e CDS não tenha sido capazes de responder. A realidade que vivemos nos últimos meses revela a importância do papel dos trabalhadores e a centralidade do trabalho, a importância da produção nacional e a necessidade do país não prescindir do objetivo de assegurar a soberania alimentar e a produção de bens essenciais, a valorização do mercado interno como motor de desenvolvimento e crescimento económico, a necessidade de controle público de empresas e setores estratégicos ou o papel dos serviços públicos, aspectos que não podem ser ignorados no futuro. Desenvolvimento é indissociável da valorização do trabalho e dos trabalhadores. O mundo do trabalho é marcado pela exploração, os baixos salários, aliás, uma das principais causas das desigualdades e da pobreza, a precariedade e instabilidade, o desrespeito de direitos laborais e diversas tentativas para a sua liquidação. Promover a estabilidade do emprego e direitos é fundamental para combater o desemprego e a precariedade, garantir condições de vida para os trabalhadores e criar riqueza no nosso país. A valorização geral dos salários e do salário mínimo nacional para 850 euros é determinante para inverter a pobreza, concentração da riqueza e agravamento da exploração. E para a valorização dos salários, assume especial importância a contratação coletiva, que tem um papel estruturante na regulação do trabalho. A contratação coletiva fixa salários, consagra direitos em condições mais favoráveis aos trabalhadores, como são, exemplo, o pagamento de trabalho suplementar e noturno, descanso suplementar, subsídio de turno, majoração de dias de férias, feriados e dias de descanso. O avanço tecnológico e científico possibilita, aliás, o avanço tecnológico e científico deve estar ao serviço da melhoria das condições de vida e do trabalho, garantindo horários dignos e tempo para viver. Não faltam propostas do PCP para ultrapassar os problemas estruturais do país, promover a produção nacional, eliminar as normas gravosas da legislação laboral, nomeadamente o fim da caducidade da contratação coletiva pelo tratamento mais favorável ao trabalhador, a eliminação dos mecanismos de desregulação do horário de trabalho, a definição do horário de trabalho para as 35 horas semanais no setor público e privado, o combate à precariedade, o reforço dos direitos dos trabalhadores em regime turno e noturno são alguns dos exemplos. A vida já se encarregou de demonstrar que a política de direita de PS, PSD e CDS não são solução. E face aos problemas económicos e sociais que vivemos, o aumento da exploração, a pobreza, as desigualdades, os cortes no salário não permitem o desenvolvimento e não são solução. Compreendemos bem que CDS e PSD procurem um regresso ao passado, pois de facto aquilo com que foram confrontados foi toda a retórica da inevitabilidade daquilo que foram as vossas opções políticas, afinal era mesmo possível ser diferente. E com a intervenção do PCP determinante no nosso país, foi possível repor direitos e rendimentos, foi possível avançar no crescimento económico, aquém daquilo que é necessário no nosso país, é certo, mas mostrou que é possível fazer diferente e que não estamos condenados à exploração e ao empobrecimento. Não precisamos de mais do mesmo. É contrariamente a quem defende a subserviência às imposições da União Europeia, que conduziu ao abate da frota pesqueira ou ao abandono dos campos, à destruição de potencial produtivo, à destruição de postos de trabalho, o PCP defende o incentivo à produção e à criação de emprego. Quem nos acusa de isolacionismo são os mesmos que estão sempre disponíveis para perdermos mais e novas parcelas da soberania para que sejam os outros a decidir por nós. Defender a soberania é defender que seja o povo português que tenha o poder de decidir sobre o futuro do nosso país. Defender a soberania alimentar não é deixarmos de produzir nem aumentar a nossa dependência, mas sim aproveitar as nossas potencialidades e recursos e a nossa capacidade produtiva. É por isso que precisamos de uma política alternativa patriótica e de esquerda, que não esteja refém dos interesses do grande capital e que assuma a produção, o emprego, a soberania ou o reforço dos direitos como eixos estratégicos para o desenvolvimento do país. Uma política patriótica e de esquerda que valorize o trabalho, os trabalhadores, os salários e as carreiras, a modernização do aparelho produtivo diversificado e dinâmico, um forte setor empresarial do Estado, o controlo público de empresas estratégicas, por exemplo, nos setores da banca, da energia, no serviço postal, nos transportes, a defesa da agricultura, da pesca capaz de abastecer o país, o reforço do investimento público e dos serviços públicos e a recuperação da soberania nacional. É este o compromisso do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegámos ao fim deste debate. A Sra. Secretária da Mesa, Sofia Araújo, vai fazer os anúncios habituais. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Informo a Câmara de que esteve presente por videoconferência o Sr. Deputado do PSD, Sérgio Marques, da Região Autónoma da Madeira. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Amanhã a sessão plenária reúne às 15 horas. Como a ordem de trabalhos, a ordem de dia, 1.1, debate sobre as prioridades da Presidência do Conselho da União Europeia. Debate sobre o relatório anual enviado pelo Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. 2. Projeto de lei número 456/14 do PS. Alarga o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, procedendo à 5ª alteração à lei número 1A/2020, de 19 de março. 3. Proposta de lei número 43/14 do Governo, reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação processual. Projeto de lei número 465/14 do CDS-PP, aditamento ao Código de Procedimento e de Processo Tributário, introduzindo o processo de conciliação fiscal. Projeto de resolução número 548/14 da Iniciativa Liberal, de transparência e equilíbrio na relação do Estado com o contribuinte. Ponto 4, proposta de lei número 44/14 do Governo, transpõe a diretiva da União Europeia 2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de novembro de 2018, respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual. Ponto 5, proposta de lei número 45/14 do Governo, autoriza o Governo a legislar em matéria de trabalho a bordo das embarcações de pesca e da atividade de marítimos a bordo de navios, transpondo as diretivas da União Europeia 2017/159 e 2018/131. Ponto 6, proposta de lei número 46/14 do Governo, define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o biênio 2020-2022. Ponto 7º, proposta de lei número 49/14 do Governo, promove a simplificação de diversos procedimentos administrativos, incluindo as autarquias locais, e introduz alterações ao Código do Procedimento Administrativo. E ponto 8º, proposta de lei número 48/14 do Governo, que estabelece o regime fiscal das entidades organizadoras da competição UEFA Champions League 2019-2020, finals, e prorroga a isenção de imposto sobre o valor acrescentado nas transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para o combate à doença Covid-19. Uma longa ordem de trabalhos para amanhã, como já perceberam. E terminamos aqui a nossa sessão de hoje. A todos desejo um bom resto de dia. Até amanhã. Muito obrigada.